Muito bom. Quero orar a Deus, agradecer e vamos ter uma palavra de oração aqui. E aí a gente vai continuar repartindo. Eu creio que esses 20 e poucos dias aí serão desafiadores e a gente vai estar refletindo, meditando, olhando para a palavra, mas sem dúvida alguma, né, como o momento é desafiador, a gente vai também aplicar isso a essa realidade. Então, eu creio que os próximos 25 dias a gente vai repetir muita coisa aqui, mas também vamos avançando na reflexão, no aprendizado, de forma que se aplique a toda a nossa vida, tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado pela tua fidelidade sempre. Nós entramos na tua presença celebrando a tua fidelidade, tua soberania, essa forma maravilhosa como o teu amor envolve, garante todas as coisas. Estamos garantidos, estamos mergulhados, Deus, chamados, vocacionados, chamados, justificados, glorificados, ó Deus, no amor do Senhor. Nada, nem vida, nem morte, nem passado, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nada, coisa alguma nos separará do amor do Senhor revelado em Cristo Jesus. Assim como o Senhor está ligado a nós pelo teu amor, nós também estamos ligados a ti e uns aos outros por esse amor, porque o amor é o vínculo, é a ligação perfeita que não se rompe, o amor jamais acaba. Obrigado, Pai, que todas as famílias, irmãos e irmãs possam ser tomados desse amor e por isso mesmo todos os corações sejam guardados na mais plena, absoluta e permanente paz, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Amém, amados. Então, eu quero ler com vocês aqui um texto, e de novo a gente vai ler um texto aqui do Sermão do Monte, onde a gente falou sobre isso, né, sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E hoje eu quero ler quando Jesus fala quem nós somos. Meu amado, é uma definição de identidade, não uma definição de circunstância. Nós não estamos num ambiente iluminado, nós somos a luz do ambiente em que nós estamos. Então Jesus diz assim: vocês são o sal dessa terra. Vocês são o sal dessa terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, amados, quem interrompe os processos de corrupção, de degeneração, somos nós, o sal. E quem evidencia, quem manifesta, quem traz a expressão do sabor, da característica, também somos nós, o sal. Então a gente não só interrompe os processos corruptivos, como a gente também devolve e garante os processos que realmente expressam, salientam, evidenciam as virtudes. Então nós não temos que viver a vida como se nós tivéssemos que garantir luz sobre nós ou garantir um ambiente iluminado para nós. Nós não temos que buscar um ambiente iluminado. Nós somos a luz de qualquer ambiente. E ele diz então: agora, se eu não tiver compromisso de identidade, então é desprezo mesmo. Então não serve para nada, vamos encontrar o desprezo dos homens. Muitas vezes nós estamos encontrando uma dificuldade maior em cumprir o nosso papel, porque nós não nos posicionamos de maneira coerente com aquilo que nós de fato somos. Estamos sempre à espera de circunstâncias melhores a nosso favor e não entendemos que nós somos a condição absoluta de que as condições se tornem melhores. Então, nós não estamos à espera de que as condições se tornem melhores. Nós somos a garantia de que elas se tornaram melhores. Vocês são a luz desse mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então nós somos a luz do mundo, nós somos a referência. Então nós somos a interrupção dos processos degenerativos, nós somos a catalisação das virtudes e dos processos virtuosos, e nós somos a inspiração para o caminho, para a direção, para o rumo que deve ser tomado. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ela ilumina todos que estão na casa. Então, uma igreja bem posicionada, com seu compromisso de ser luz, a igreja não tem que ter compromisso de garantir as condições que a favoreçam. Ela é a garantia das condições que favorecem as pessoas. Então, nós somos a luz desse mundo. Nós não estamos aqui querendo que alguém garanta que a luz seja acesa. Nós estamos aqui assumindo o compromisso que a nossa luz não vai se apagar. E aí, quando a gente ilumina todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Todo tipo de gente é iluminado pela luz, porque ela ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam a forma como vocês fazem as coisas, a segurança com que vocês fazem as coisas, a motivação com que vocês fazem as coisas, de modo que a sua obra é boa, porque a motivação é boa, porque há segurança, porque é fruto de fé, porque nós não fazemos nada por ansiedade, não fazemos nada por contenda nem vanglória, e não fazemos absolutamente nada em defesa dos nossos próprios interesses. É assim que a nossa luz tem que brilhar. Brilhar com essa intensidade, com esse caráter, com essa natureza. Então, Jesus não vem mais para iluminar o mundo para nós. Ele nos deixou aqui para nós sermos a luz desse mundo. E é para que isso? Para que glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Agora eu quero compartilhar algo então para a gente poder entender uma coisa que se aplica a toda e qualquer situação, especialmente situação como essa que nós estamos vivendo. As pessoas têm falado muito sobre tem que posicionar, tem que posicionar, tem que posicionar, tem que posicionar. O posicionamento do cristão não é um posicionamento de estratégia, de metodologia, não. O posicionamento do cristão é um posicionamento de natureza. Eu tenho que ser radical, num compromisso radical, absoluto, inegociável com a natureza que eu represento, as virtudes que eu represento como verdadeiramente filho de Deus. Então, como filho de Deus, eu tenho que ser radical. Por isso, a palavra de Deus separa as coisas em treva e luz. Treva e luz. Essa é a separação. É reino do amor, reino da luz e império das trevas. E por que que essa é a única separação? Pelo seguinte, amado, aprenda uma coisa aqui hoje. A luz não atua contra as trevas, e as trevas não têm poder para resistir à luz. Então, a luz não atua contra as trevas. A luz atua em favor de ser luz. A luz só tem que ser luz. A luz não tem que ser contra coisa alguma. Por isso a palavra de Deus diz que ele é o Filho de Deus que, vindo ao mundo, ilumina o mundo. O mundo jaz no maligno, há um império de trevas, e esse império de trevas está em todo lugar. Esse império de trevas está na política, esse império de trevas está na família, esse império de trevas está no comércio, esse império de trevas está nas instituições religiosas, esse império de trevas está para todo lugar. Em todo lugar que você chegar, você vai encontrar um foco de escuridão e treva. Aí o que é o nosso papel? Brilhar. Ser a referência. Nós chegamos em cada lugar onde a gente chegar, independente do que for, nós chegamos naquele lugar e dizemos: é chegada a vocês o reino de Deus. Sem nenhuma presunção. E aí acontece o seguinte: ele brilhando, quando o Filho de Deus veio ao mundo e brilhou, as trevas não puderam resistir contra ele. Por quê? Porque treva e luz são de natureza distinta. Então nós não podemos, a gente comete um delito de fé. Sem perceber, as pessoas estão cometendo um delito de fé. É incredulidade acreditar que as trevas podem resistir contra a luz e que as trevas podem prevalecer onde a luz brilha. Não pode. Porque são de natureza distinta. A luz é verdade. A luz é verdade. A luz é um elemento que pode ser medido, quantificado, e ele existe, de fato. A luz pode ser explicada numa sentença física, matemática. Então a luz, ela representa a referência na filosofia, na fé, na ciência. Por isso que a palavra de Deus diz: haja luz. Então haja luz. Então a luz é. A luz é. Porque Deus começou a criar todas as coisas a partir da luz. Então a luz é o ponto referente de todo o processo criativo e transformador. Por isso a luz está presente em todos os elementos da vida humana. Na ciência, na filosofia, na fé, nas relações. Então a luz tem valor filosófico, ela tem valor cultural, ela tem valor científico, ela tem valor espiritual. Haja luz. As trevas existem, mas não são. A treva não é. É uma sensação de realidade. Mas a treva, a escuridão, ela inexiste. Então ela é uma realidade circunstancial do ambiente onde não há luz. Então em todo ambiente onde não há luz, as trevas imperam. Mas em todo ambiente onde a luz chega, a treva não pode resistir contra a luz, porque são de outra natureza. E tudo que o capeta quer é trazer a gente para uma rinha, para uma arena de debate, de discussão, como se verdade e mentira fossem coisas opostas umas às outras. Não, vou te explicar. A mentira não faz oposição à verdade. E a verdade não é o contrário da mentira. E nem a mentira é o contrário da verdade. Se a mentira fosse o contrário da verdade, então o contrário da mentira seria a verdade. Então, se elas fossem de mesma natureza e frequentassem o mesmo ambiente de natureza, então haveria virtude na mentira, porque você poderia chegar ao conhecimento da verdade através da mentira. Bastaria que você usasse a mentira ao contrário, então você conheceria a verdade. E isso não existe. Ninguém vai conhecer a verdade através da mentira. Porque mentira não é contrária à verdade. Mentira é ausência de verdade. Treva não é contrária à luz. Treva é ausência de luz. Então nós não temos que fazer nada contra a mentira. Nós não temos que fazer nada contra as trevas. Nós só temos que assumir o nosso compromisso e tomar uma atitude radical de sermos a luz desse mundo. Só isso. E aí, onde brilhar a nossa luz, com a intensidade que ela tem que brilhar, tudo que for mentira vai ser revelado. E tudo que for treva vai ser dissipado. É isso. Por que nós temos tanta dificuldade em lidar com a mentira nesse país? Porque aqueles que representam a luz não estão brilhando com a intensidade com que deveriam brilhar, porque estão na rinha de discutir o que é verdade e o que é mentira. Tudo que o capeta quer é mentir contra você para tentar você a fazer um desmentido. Quando você aceita ir para o lugar de desmentir uma mentira, você está dando à mentira um lugar que ela não tem. Você está trazendo a mentira para um ambiente ao qual ela não pertence. Você está dando a ela, você está dando à mentira um caráter, uma autoridade, uma natureza, um reconhecimento que ela não tem. Então você está caindo num laço. Por isso que Jesus nunca desmentiu uma mentira do diabo. E quando o diabo mentiu, ele não mentiu. Ele citou palavras de Deus com uma intenção invertida. Então ele foi lá, tomou da aparência da verdade e fez de uma verdade aparente, portanto uma realidade, as trevas são uma realidade, mas não são na sua essência. Então ele pegou aquilo que tem aparência de verdade e transformou aquilo num engano e apresentou para Jesus. Jesus não o desmentiu. Jesus trouxe a verdade. Jesus diz, mas também está escrito, mais o meu propósito. Então Jesus estava sempre renovando o seu compromisso com a verdade. Então toda vez que eu renovo o meu compromisso e a minha postura e a minha atitude e o meu posicionamento em favor da verdade, em qualquer ambiente onde eu estiver, as trevas serão dissipadas e as mentiras serão reveladas. Agora, ninguém pode resistir à luz, mas a luz pode ser encoberta. E aí eu vou te explicar. Por isso que Jesus fala, ninguém acende uma lâmpada para depois colocar uma vasilha em cima dela. Então a lâmpada está lá. Ela está brilhando, mas ela está encoberta. Então ela não consegue afetar as trevas, não porque ela não tem força para enfrentar as trevas, mas é porque ela está encoberta. Agora, o que encobre? O que pode tampar? O que pode cobrir, velar a luz? Diz assim, e não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados, firmados para a redenção. E aí a gente, de novo, de maneira egoísta e infantil, a gente acha que a gente foi selado para a nossa própria redenção. Não, nós somos o selo da redenção humana. Nós somos a garantia em terra, em vida, de que a nossa luz pode levar qualquer pessoa ao conhecimento de Deus, e nós somos a luz daqueles que andam em trevas. Agora, por que que o povo está tão confuso? Por que que o povo está tão perdido? É porque nossa luz está encoberta. O nosso discurso está forte, mas a nossa natureza não está revelada. E nós estamos achando que nós vamos transformar essa realidade no discurso, no debate, na argumentação. Nessa conversa fiada de tentar provar quem está falando mais a verdade e quem está falando mais a mentira. Isso é uma cilada. Não é ficar calado. Pelo contrário, eu não estou calado. Eu estou calado. Pelo contrário. É falar. Enchei-vos do Espírito falando entre vós. Tem que falar. Tem que atuar. Tem que agir. Mas com que Espírito? Diz assim, não entristeça o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Portanto, se livrem de toda amargura, de toda contenda, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, sejam compassivos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, o que é essa vasilha? O que é essa vasilha que está cobrindo a nossa luz? A amargura, a gritaria. É isso que entristece, é isso que apaga. É isso que entenebrece, é isso que tira a nossa autoridade. Então não adianta a gente querer resolver as coisas com poder. Se no poder que nós não temos autoridade. O texto que eu acabei de ler é Efésios 4, no finalzinho do capítulo. Livrem-se de tudo o que? Amargura. Onde tem raiz de amargura, a luz do Espírito está encoberta. Onde tem contenda, gritaria, a luz do Espírito está encoberta. Ira, calúnia, maldade, a luz do Espírito está encoberta. Mas onde há bondade, mansidão, amor, misericórdia, e aí, meu irmão, tem que falar, tem que lutar, tem que se empenhar, tem que se dedicar com intensidade. A luz tem que brilhar com intensidade. Então não é uma coisa passiva, não é uma coisa indiferente. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. É intenso. Nesses momentos de treva, não durma, não. Faça a sua luz brilhar 24 horas por dia, como eu falei ontem. Mas guarde o seu coração. Para que você tenha autoridade. Para que nós tenhamos autoridade. E aí as trevas não vão resistir. Em qualquer ambiente onde a gente estiver. Isso vale para o que nós estamos vivendo como país. Isso vale para a sua família, para a sua casa. Isso vale para o seu ambiente de trabalho. Você tem encontrado dificuldades, você tem encontrado mecanismos de exploração, de abuso. Você tem encontrado dificuldades no seu ambiente de trabalho? Brilha a sua luz. Enfrente o que tem que enfrentar lá. Seja expressão da verdade. Assuma os riscos de ser verdade. Seja o sal daquele lugar. Interrompa os processos de corrupção. Renove e seja referência de como as coisas podem de fato ser, sendo sal. E seja a luz daquele lugar. Seja a luz daquele lugar. E Deus vai honrar. Porque Ele que diz que nós somos o sal. E nós somos a luz. Mas nós estamos caindo numa cilada. Nós estamos trabalhando mais contra o que pode estar errado do que na expressão verdadeira, intensa, do que pode ser bom. E isso mina as forças. Aí a pessoa fica cansada, ela fica ansiosa, ela não dorme direito. Uma coisa é você decidir passar a noite acordado para orar pelos seus irmãos. Outra coisa é você não conseguir dormir porque você perdeu o sono. Então, que as suas vigílias noturnas sejam uma decisão saudável de quem está sacrificando o seu tempo de dormir para poder fazer a sua luz brilhar nas madrugadas. Mas não seja porque você está perdendo o sono, preocupado com o que vai ser o dia de amanhã. Amém. Assim brilhe a nossa luz, para que todos que estão na casa sejam iluminados. Todos sejam iluminados. Vamos trabalhar. Estou chamando engajamento. Não se justifica nenhum tipo de omissão nesse momento. Não se justifica as pessoas verem o que está acontecendo e se omitirem e irem para suas cavernas, irem para sua sombra. Porque Jonas, quando se desapontou por questões de governabilidade, ele ficou tão aborrecido, ficou tão chateado por não entender o coração de Deus, que ele foi dormir numa sombra. E quando Deus tirou a sombra para o sol queimar a testa do Jonas, ele ficou com muita raiva. E quero deixar um testemunho, né? A luta lá que Deus mandou colocar, os filhos de Deus colocar velas em vasilhas, e no momento oportuno todos gritaram a uma só voz, todos gritaram a uma só voz. Quero ler o texto aqui, então vamos ver lá em Juízes, né, qual foi a estratégia que Deus deu para o Gideão. E aí, ele vai lá. Com seus 300 homens. E toca a trombeta, anuncia, proclama, né, pelo Senhor e por Gideão. Tocaram as trombetas e aí eles quebraram os jarros. Quebraram aquilo que estava encobrindo. Então nós temos que quebrar aquilo que está encobrindo a nossa luz. E apenas 300 homens venceram um exército muitas vezes mais numeroso. Por quê? Porque proclamaram, anunciaram, fizeram um compromisso da sua fé. E quebraram aquilo que estava encobrindo a luz. E quando aquela luz brilhou, por mais extensas e densas que fossem aquelas trevas, elas não puderam resistir. Amém? Graças a Deus. Isso quer dizer que se apenas 300 de nós quebrássemos as nossas vasilhas e deixássemos nossa luz brilhar, nós podemos ser referência para esse país, para que ele não continue mergulhado em trevas. Amém? Em nome de Cristo Jesus, toca trabalhar, vamos nos empenhar aí, nada de omissão, nada de indiferença, nada de cansaço, assim brilhe a nossa luz, para que as pessoas vejam a nossa boa disposição, nosso compromisso com essa nação, e glorifiquem a Deus. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.